Primeira carta de Pedro, capítulo 1, vou ler do versículo 13 ao versículo 21. Como eu disse, o nosso tema para esta manhã é compromisso com a santidade. Não coloquei aqui na tela, mas eu tenho certeza que você sempre anda preparado com caneta, papel, com Bíblia, e você pode fazer as suas anotações enquanto o Espírito Santo for soprando sobre nós a porção que Deus deseja nos entregar. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21. Estamos no período chamado popularmente de festa do carnaval, o feriado do carnaval. E eu tenho dito que alguns cristãos em Jesus, ou alguns discípulos de Jesus, algumas pessoas que se apresentam ou se identificam como discípulas de Jesus, elas não veem nenhum problema no carnaval. Na verdade, para elas, carnaval é como um feriado qualquer no calendário de um ano. O que talvez essas pessoas elas não sabem é exatamente todo o contexto histórico e também implicações espirituais que estão por trás dessa festa tão celebrada, chamada Festa da Carne. Algumas pessoas acreditam que se nesse período do carnaval não existir, por exemplo, azaração, se não tiver a pegação, se não for regado de bebida, de drogas, de blocos, se não houver qualquer tipo de prostituição, promiscuidade, eles dizem que essa festa não tem valor. Na verdade, para muitos, este é o momento em que vale tudo. Vale tudo, está tudo liberado, até porque é a festa onde o cenário é criado para dar vazão aos desejos da carne. E eu tenho dito que carnaval é a festa da subversão. Carnaval é uma festa popular marcada por exageros. Carnaval não tem nada a ver com princípios estabelecidos por Deus na palavra. O contexto histórico, por exemplo, diz que lá na Babilônia, duas festas possivelmente deram origem ao que hoje nós conhecemos como carnaval. Por exemplo, a história traz o registro das Sacéias, uma celebração em que um prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei, ele vestia-se como um rei, ele se alimentava da mesma forma que o rei se alimentava, ele dormia com as esposas do rei e ao final desses dias de vazão de carnalidade, aquele prisioneiro que se passou pelo rei, ele era chicoteado, depois enforcado, ele era empalado, ou seja, o que começava com festa, o que começava com vazão de carnalidade, terminava com morte, terminava com cinzas, terminava com contexto funeral. O outro rito realizado na história, que possivelmente traz como pano de fundo, o fundamento que hoje a sociedade comemora como carnaval, era o rito realizado pelo rei, que comemorava a chegada de um ano novo. Esse rito na Mesopotâmia, ele ocorria no templo de Marduk, um dos primeiros deuses mesopotâmicos, e durante esse rito, o rei, ele perdia os seus emblemas, ele deixava de ter as suas insígnias, ele abria mão das suas patentes, ele de alguma forma era surrado na frente da estátua de Marduk, e essa humilhação servia para demonstrar a submissão daquela autoridade, daquele rei a uma divindade, e em seguida, após sofrimentos, após ser completamente massacrado, aquele rei voltava ao trono. Parece mesmo o processo do carnaval. 4 dias tomando pancada, Satanás, ó, amassando todo mundo. E quando termina, todo mundo volta ao estado que estava antes do carnaval. Alguns piores, outros decepcionados, muitos atormentados, outros contando 9 meses para frente, porque alguma coisa irá acontecer 9 meses depois. O que havia de comum entre as duas festas que estavam ligadas ao carnaval é exatamente o caráter de subversão de papéis sociais, ou seja, essa transformação temporária do prisioneiro no rei e também a humilhação temporária do rei diante de uma divindade. Possivelmente essa subversão de papéis sociais no carnaval, o escravo se torna rei, o rei é humilhado diante dos seus súditos. Possivelmente essa subversão de papéis sociais é exatamente o que traz o contexto histórico de homens se vestirem de mulheres no carnaval, ou até mesmo práticas semelhantes associáveis àquela tradição mesopotâmica. A associação entre o carnaval e as orgias que existem durante as festas de carnaval, essa associação pode ainda estar relacionada com as festas de origem greco-romana, como os bacanais. Os bacanais eram festas dionísicas para os gregos, ou seja, eram dedicados aos deuses do vinho, ao deus do vinho, chamado Baco ou Dionísio para os gregos, e era marcado pela embriaguez e pela entrega do próprio corpo aos prazeres da carne. Por que eu estou trazendo esse contexto histórico? Porque para aqueles que acham que curtir o carnaval não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem implicação espiritual, óbvio que tem. E como discípulos de Jesus, nós devemos mesmo nos afastar de toda aparência do mal, porque o nosso chamado sempre será para a santidade e jamais para a carnalidade. Quem está comigo, diga amém. Vamos ao texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, a Bíblia diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Não sejam pegos de surpresa. Estejam atentos, estejam vigilantes, permaneçam firmes, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, de quem? Do Espírito ou da carne? Como filhos obedientes do Espírito, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Essa expressão aqui, amoldar, é a mesma expressão de Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis, ou seja, não se permitam ser amordaçados. Não se permitam ser vestidos pela roupa que o mundo veste. Não se permitam ser amoldados pelos maus desejos que dominavam vocês anteriormente, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que chamou vocês, sejam também vocês santos em toda maneira de viver ou em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Olha o que diz a partir do versículo 17: uma vez que vocês chamam de pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Durante a jornada terrena, não podemos viver da forma como queremos. É nossa obrigação viver da forma como Deus exige. Portem-se de maneira digna, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver. Maneira vazia, transmitida pelos antepassados, mas vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, aleluia, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês, por meio dele. Vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão escondidas, estão guardadas em Deus. Como eu disse hoje pela manhã, a nossa porção é o compromisso com a santidade. Um tema intencional num período em que a santidade na vida de alguns é deixada num armário para que eles possam dar vazão à carnalidade. E muitos se comportam assim porque têm certeza, numa mensagem que lhe foi anunciada, de que para todo pecado confessado existe perdão. O que muitos ainda não chegaram à conclusão, ou não raciocinaram, é que embora todo pecado tenha na graça de Deus a oportunidade de ser perdoada, a graça de Deus perdoa pecado, mas não elimina consequências ou desdobramentos do pecado cometido. Amém, gente? Ah! E quando eu olho para o texto e penso no compromisso que devemos ter em ter uma vida parecida com a vida de Cristo, como é santo aquele que chamou vocês, sejam vocês também santos em toda maneira de viver ou em tudo que fizerem, eu penso que influenciar positivamente pessoas a seguirem Jesus é viver constantemente com a certeza de que nós estamos o tempo todo sendo observados e monitorados. Ontem eu fui a Atafona, lá onde está o Move Point. Estávamos eu e pastor Daniel. Interessante que no retorno, retornamos por um outro trajeto e ficamos no engarrafamento, preso, porque estava passando um bloco. E aí começamos a pensar, tentamos atravessar ou não? Rapidamente o raciocínio foi, vamos voltar rapidamente, porque vai que alguém vê o nosso carro no bloco, tira uma foto e publica e diz assim, dois pastores curtindo o bloco de carnaval em Gruçaí. Não basta apenas perceber a presença do mal. A Bíblia diz que nós devemos ser inteligentes ao ponto de nos afastarmos de toda a aparência do mal. Nós somos monitorados o tempo todo. Na verdade, as pessoas que convivem conosco, independente do credo, independente da confissão religiosa que professam, as pessoas que convivem conosco, elas observam os nossos comportamentos, sim ou não? Elas observam as nossas ações, elas observam as nossas reações, elas observam o nosso trato, elas observam outras questões que estão em nós. Na verdade, pessoas que convivem conosco nos irritam, e quando nós cedemos à irritação provocada por elas, o que nós ouvimos delas é... Você não é crente? É dessa forma ou não é, gente? E a pergunta que eu me fiz preparando esse momento foi, será que existe possibilidade de viver da forma como o apóstolo Pedro está nos orientando? Será que existe a possibilidade de desenvolvermos uma vida íntegra? Será que existe a possibilidade de termos uma vida comprometida com a santidade, vivendo numa sociedade tão suja, tão promíscua, tão degradada e quebrada pelo pecado? Seria a santidade requerida por Deus aos seus filhos uma utopia? Seria a santidade exigida por Deus para o seu povo algo inalcançável ou impossível de ser praticado? Infelizmente, nós vivemos em meio a um ceticismo. Nós vivemos em meio a uma descrença acerca da santidade, acerca da integridade, tudo por causa da hipocrisia que existe na sociedade. E o apóstolo Pedro, aqui nesse texto, ele está nos exortando, ele exortou os cristãos daquela época e nos exorta hoje a abandonarmos práticas pecaminosas, práticas que costumeiramente realizamos. O apóstolo Pedro, aqui no texto, está nos exortando a voltarmos-nos para uma irrestrita obediência aos princípios de Deus. Por isso que ele diz assim, vocês não podem se permitir voltar a ser controlados, dominados, presididos pelos prazeres que dominavam vocês anteriormente. Mas como é santo aquele que chamou vocês, vocês também devem ser santos em tudo que fizerem. Ou seja, para Pedro, santidade é resultado de compromisso com a palavra de Deus. Se eu fosse colocar aqui no telão, eu colocaria a seguinte frase. Se quiser anotar, pode anotar. Santidade é resultado de obediência restrita aos princípios divinos. Viver em santidade é viver em conformidade com o mandamento do céu. Os bons comentaristas, eles dizem que Pedro, quando escreveu essa primeira carta, Pedro tinha em mente uma sociedade pagã. Pedro tinha em mente uma sociedade corrupta. Na verdade, os bons comentaristas, eles conseguem definir que essa primeira carta Pedro está escrevendo para uma igreja que estava sendo perseguida. Alguns, inclusive, dizem que o tema da carta deveria ser uma carta à igreja perseguida. A igreja está sendo perseguida. A igreja está sendo maltratada. Para Pedro, aqueles cristãos, mesmo perseguidos, eles não deveriam se esquecer da identidade que possuíam. Pega isso aqui em nome de Jesus. Pedro identifica os cristãos daquela igreja perseguida como forasteiros, como peregrinos. Qual o conceito de peregrino ou forasteiro? O peregrino é alguém que estará a caminho da sua verdadeira cidade. Ele está em trânsito, ele está em movimento, ele é nômade. Ele ainda não estabeleceu residência porque ele está no processo de peregrinação. Eu caminho em direção à minha verdadeira cidade. E Pedro diz, vocês não podem se esquecer de que vocês são peregrinos, forasteiros. Logo, vocês devem desenvolver comportamento diferente de um povo que já decidiu transformar essa sociedade corrupta e imoral como sendo a sua verdadeira pátria. Pedro, inclusive, descreve os cristãos como sendo geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu acho que eu posso ouvir um amém aqui, irmão. Em nome de Jesus. A ideia básica aqui do pensamento do apóstolo Pedro ao escrever essa carta e exortar os cristãos a terem compromisso com santidade. A ideia básica é para Pedro é que assim como Israel, lá no Antigo Testamento, foi separado de todas as demais nações, ou de todos os demais povos, para ser chamado de povo de Deus. Assim também a igreja que surgiu com o derramamento do Espírito Santo, e a igreja que está selada pelo poder e presença do Espírito Santo, Pedro diz que essa igreja é o povo de Deus, e por isso essa igreja sempre vai viver em conflito, em litígio com os valores deste mundo. O saudoso pastor Billy Graham, ele dizia que nenhum servo de Jesus vai conseguir viver em paz numa pátria cujos valores são completamente opostos aos valores de sua verdadeira pátria. Estão aqui comigo, amém ou não amém? Ou seja, para o apóstolo Pedro, aqueles que pertencem a Cristo jamais se permitirão ser vencidos pela vontade de se envolverem com os esquemas do mundo. Eu fico olhando alguns pais, crentes, sorrindo nesse momento porque vestiu a criancinha com uma fantasia. E acha tão bonitinho aquele babadinho. Às vezes usa a mesma roupa que usa no balé. Que perigo tem comprar uma máscara? No meu tempo, eu não sei se isso aqui em Campos tinha, mas lá na Baixada Fluminense, no meu tempo, existia o que se chamava de bate-bola. Tinha aqui? Bate o quê? Bag, ok. Lá era bate-bola, lá a gente não era tão culto ao ponto de internacionalizar o negócio. Lá era bate-bola. Bate-bola era alguém que se vestia, era uma fantasia, bruxa, uma máscara horrorosa, e ficava com a bola batendo. E batendo. E eu, adolescente, eu via, e me dava uma curiosidade como era enxergar por baixo daquela máscara. E aí eu vou confessar um pecado, papai e mamãe não estão aqui, está tudo bem. Mas uma vez eu peguei aquela máscara e coloquei de um amigo para saber como era. E sabe como era? Da mesma forma. Botou a máscara, tirou a máscara. Mas eu crescia olhando os meus colegas todos da rua, tendo a fantasia de bate-bola. E eu ficava assim... Eu nunca vou me vestir de bate-bola. E graças a Deus, porque meus pais foram firmes e não me permitiram ser picado por aquela curiosidade. Não me permitiram colocar aquela fantasia. Não me permitiram ser dominado, ajustado pelos padrões do mundo. Graças a Deus, os meus pais foram firmes. Fiz pirraça, chorei, mamãe deu tapa no meu bumbum. Eu estou aqui, irmão, não estou complexado, não estou precisando de terapia para fazer algum tipo de regressão e arrancar da minha mente esse cenário horroroso. Não, eu estou aqui feliz porque eu tenho pais que puderam me ensinar na palavra, fundamentar os meus pés no cenário da graça e por causa de valores celestiais que foram impregnados na minha mente, eu estou aqui. Cuidado, porque todo mau investimento em algum momento será surpreendido por um boleto caro. Não se permitam ser controlados pelos prazeres que controlavam vocês. Olhar para esse texto, escrito por Pedro, é considerar o compromisso com a santidade que nós devemos ter. E isso nos leva a fazer algumas afirmações. Primeiro, anota, por favor. Primeira afirmação, a santidade gera inimizade contra o pecado. Não tem como manifestar santidade e viver na prática do pecado. Porque santidade é exatamente a decisão deliberada de se afastar da prática do pecado, é se separar. Separar não no sentido de separatismo, isolamento, mas separar no sentido de ter certeza a quem pertence o meu coração e para que direção eu devo caminhar. Porque de quando em vez nós, cristãos, nós confundimos alguns conceitos. Nós, por exemplo, confundimos santidade com separatismo. Nós achamos que para sermos santos devemos entrar no mosteiro ou algo do tipo assim e ficarmos isolados. Jesus, quando fez a sua oração de João 17, Jesus diz assim: Pai, eu não peço que os arranques do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, no mundo nós permaneceremos, mas em Jesus é possível no mundo não ser contaminado pelos valores mundanos, uma vez que eu decido dar a minha vida e abrir a minha mente para ser possuída por valores mais nobres, princípios celestiais. Santidade gera inimizade contra o pecado. Ô, irmão, estou sentindo você tão animado. Eu acho que é por causa desse feriado que você está animado. Oh, glória a Deus, amém, irmão? Santidade gera inimizade contra o pecado. Um dos motivos mais comuns que leva, assim, pessoas a sucumbirem. Um dos motivos mais comuns que leva pessoas a cederem à tentação, sabe qual é? É o raciocínio de que um pecadinho só não fará mal algum. Já viu aquele negócio? É só uma mordidinha. A galera aí do fit. Toma um pedaço de doce. Ah, vai ser só uma mordidinha. Um hambúrguer, é só hoje. Como diz o pregador do século XIX, Charles Spurgeon, ele diz assim: é preciso aprender que pequenos pecados são como ladrões, sempre abrirão portas para pecados maiores. E é óbvio que quando ele fala sobre pequenos pecados e pecados maiores, ele não está trazendo uma proporcionalidade acerca do pecado. O que ele está dizendo é que aquilo que você considera hoje como sendo algo que não fará mal algum, consequentemente ou naturalmente, com o passar do tempo e a prática permanente, resultará em algo que você irá se arrepender. Hoje, por exemplo, é a pornografia, amanhã é o adultério. Hoje, por exemplo, é não devolver o troco. Amanhã é sonegar alguma coisa. Hoje, consegue compreender? Pecados pequenos sempre abrirão portas para desgraças maiores. O próprio Charles Spurgeon, ele diz que tão certo como uma dose de veneno é capaz de matar o corpo, assim também a imprudência com pecado inevitavelmente destruirá a alma. Eu pensei que nessa hora vocês iam dizer assim: uau! Não importa a proporcionalidade que você atribui ao pecado. A verdade é que todo pecado, por menor ou particular que seja sob o seu ponto de vista, todo pecado é uma oposição à prática da santidade. Todo pecado sempre se tornará uma gangrena afetando a sua saúde espiritual. Quem está aqui comigo, diga amém. Posso fazer uma afirmação? Quem recebe? O nosso chamado não é para a carnalidade. O nosso chamado é para a santidade. Foi o profeta Isaías quem disse, vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Nem os ouvidos do Senhor estão surdos para que não possam ouvir. Mas são os seus pecados, as suas maldades e as suas iniquidades que separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto do Deus de vocês, e é por isso que ele não ouve vocês. Isaías 59, versículos 1 e 2. É necessário haver, gente, esse processo permanente de purificação. Hoje, eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Na verdade, hoje, eu posso pecar menos do que eu pequei ontem. Com a certeza que talvez pecarei mais do que pecarei amanhã. Filosofei bonito. Hoje, eu posso viver com a certeza de que pecarei menos do que pequei ontem, embora haja a possibilidade de pecar mais do que pecarei amanhã. Por quê? Porque a cada dia que eu recebo de Deus, é uma nova oportunidade que tem em minhas mãos de me tornar mais parecido com o meu mestre. É necessário haver processo de purificação. Sem processo de purificação, não haverá liberação da presença de Deus. É interessante, o próprio autor aos Hebreus diz, Hebreus 12, 14, sem santidade, o que, gente? Ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém pode ver a Deus. Ou seja, não há como aproximar-se de Deus praticando o que Deus odeia. Pecado é exatamente esse muro que separa você de Deus. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Para se tornar exatamente a única ponte para que você que estava do lado de cá, completamente absorvido pela prática pecaminosa, agora passando por Jesus, pudesse novamente estar aproximado, ou ser reaproximado, estar próximo, conectado, reconciliado com o seu Deus. Isaías capítulo 1, versículo 18. O nosso Deus, ele faz um convite interessante. Ele diz assim, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Ô irmão, pega isso aqui, é um convite amoroso. Venham, diz o Senhor, vamos pensar juntos, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles tornar-se-ão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, eles se tornarão limpos, brancos, como a verdadeira lã. Aleluia! Ou seja, santidade gera inimizade contra o pecado. Se você sinceramente buscar a Deus, Deus profundamente e completamente revolucionará e transformará a sua vida. Mas tem um segundo princípio. Não se permitam ser moldados, sejam santos, mas o versículo 17 diz assim, andai com temor. Observem o procedimento de vocês, não vivam de qualquer maneira, não andem de qualquer forma. O próprio Pedro, ele faz aqui a defesa da tese, dizendo, Vocês não podem andar de qualquer maneira porque vocês não foram comprados com qualquer tipo de moeda. Vocês não foram redimidos da maneira vazia de viver, com prata, com ouro, não. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha. Vocês foram resgatados, alcançados pelo sangue de Cristo. Aleluia! Portanto, andai com temor. Se a santidade gera inimizade contra o pecado, a partir do versículo 17, o princípio que eu aprendo é que a santidade gera comunhão com o Espírito Santo. Quem pega isso aqui, irmão? Ao mesmo tempo que santidade me mantém longe do pecado, ela me mantém próximo. Consegue compreender? Na santidade eu defino próximo a quem eu quero permanecer. Na santidade eu defino. Se eu quero manter distância do pecado e estar conectado ao Espírito Santo, ou na ausência da santidade, eu vou dizer que eu prefiro o pecado à comunhão com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: vivam pelo Espírito. Pegue isso aqui. Vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito. O que o apóstolo Paulo está afirmando é que escolher deliberadamente andar no caminho do Espírito é se revestir de um poderoso antídoto contra a prática do pecado. Quer viver longe do pecado? Tenha comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais habitado pelo Espírito Santo, mais a minha mente está revestida de um poderoso antídoto contra a prática do pecado. Por quê? Porque andar no caminho do Espírito é andar em comunhão com Deus. Cuidado para não cair. Andar no caminho do Espírito é andar em comunhão com Deus. Pessoal, olha para cá, a Bíblia nos mostra exemplos extraordinários. Isso aqui me pegou. A Bíblia nos mostra exemplos positivos e exemplos negativos a respeito dessa relação entre santidade e comunhão. Por exemplo, a Bíblia traz um exemplo de Davi. Olha que coisa interessante. Davi se descuidou da sua comunhão com Deus. E o que aconteceu? Satanás o venceu. Davi se descuidou da sua comunhão com Deus, e a Bíblia diz que Davi foi vencido por Satanás. Davi possuiu Batseba, mulher do seu amigo. Se fosse nos dias de hoje, Davi ia ser chamado de talarico. Não é isso? Fura-olho. Aconteceu por quê? Porque descuidou da sua comunhão com Deus. O que está escrevendo essa carta que eu li com vocês, o próprio Pedro. A Bíblia diz que Pedro descuidou da sua comunhão com Deus. E qual foi a consequência? Seguiu a Jesus de longe. E porque seguiu a Jesus de longe, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pessoal, a comunhão com Deus é o braço direito da nossa força. Andar e viver em comunhão com o Espírito de Deus nos faz ocupar a mente com as coisas que pertencem ao Senhor. Concluo. A minha conclusão, ela é óbvia. No tempo de tanta vazão de carnalidade, o nosso chamado é manifestar compromisso com santidade. Ocupar a mente previamente com aquilo que pertence a Deus me impede de morder as iscas que estão sendo oferecidas por Satanás. Não se iluda. Desenvolver compromisso com santidade sempre resultará em uma luta e um conflito. não existe algo pacífico entre desejo de viver em santidade. Sempre resultará em alguma luta. Por quê? Porque a Bíblia sempre diz que o bem que eu devo fazer, eu não pratico. E o mal que eu deveria evitar, neste eu me envolvo. Ou seja, desenvolver uma vida em santidade sempre resultará em litígio, sempre haverá litígio entre os meus instintos e os meus desejos com o que o Espírito Santo me orienta a fazer. Não é algo consensual. Viver em santidade é a decisão de violentar a si mesmo. Não ceder à pressão dos seus próprios desejos. Não ceder à pressão dos seus próprios instintos. É uma luta que dói, é uma luta que machuca, é uma luta que causa sofrimento, mas é uma luta que vale a pena resistir. Quem recebe essa palavra, diga amém. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Quando eu vivo em santidade, eu consigo encontrar Deus com mais clareza. Quem recebe essa palavra? Quando eu vivo em santidade, eu consigo encontrar em Deus uma arma poderosa para vencer as tentações da carne. Quer uma sugestão? Lute. Lute mesmo. Mantenha-se firme no caminho do Espírito Santo. E não ceda à pressão de voltar a ser controlado pelos prazeres que controlaram vocês na vida pregressa. Concluo com o pensamento de um escritor, século XVII. Uma de suas frases mais conhecidas é a seguinte: precisamos ser em público exatamente o que somos em privado, não na privada, em privado. Precisamos ser em público o que somos exatamente quando as luzes se apagaram e ninguém nos encontra. Esse escritor do século XVII, ele diz, deve haver coerência entre palavras e ações, pois não podemos desfazer no vestíbulo o que decidimos aparentar ser em público. Segundo esse escritor, aqueles que participam do nosso convívio, eles aprendem lições tanto do que fazemos, como também do que falamos. Por isso, o nosso compromisso com a santidade. Devemos nos manter muito cuidadosos. Pois uma mensagem no WhatsApp, uma roda de conversa, ou até mesmo numa festa pública, podemos influenciar aqueles que nos amam, estão ao nosso redor, para o bem ou para a prática do mal. Tenhamos compromisso com a santidade. O nosso chamado não é para a prática da carnalidade, nós somos o povo de Deus. Não fomos redimidos da nossa maneira vazia de viver por meio de prata ou ouro. Fomos resgatados pelo precioso sangue de um Cordeiro Imaculado, a saber, Cristo Jesus, o Cordeiro vivo de Deus que tira o pecado de toda a humanidade. Sejamos íntegros, para que aqueles que estão ao nosso redor também sejam íntegros. É nossa responsabilidade deixar o canal por onde fluirá o poder de Deus sempre limpo e purificado. Nosso chamado é para a santidade. O nosso chamado não é para a carnalidade. Lição derradeira. Champman diz o seguinte: assim como a água que passa por canos ruins e contaminados, essa água, porque passou pelo cano ruim, produz efeitos nocivos à saúde de quem bebe. Assim também o Evangelho de Jesus, quando passa por um cano ruim, ele pode também produzir efeitos nocivos aos ouvidos daqueles que o recebem. Qual é a nossa missão? Deixe o cano por onde o rio da graça de Deus irá passar, sempre limpo e purificado, para que os resultados sejam positivos. Não contaminando, mas produzindo vida, a vida do Espírito, para a glória do nome de Jesus. Que bom que você veio aqui nessa manhã. Eu agora já estou mais tranquilo, eu estava muito nervoso, terminei, e eu confesso, eu encontrei a minha paz em ter a certeza que 50 pessoas estariam aqui. Já contando com o louvor, que era obrigado a vir, e os pastores que me amam e por consideração não iriam me deixar sozinho nessa. Mas que bom que você veio. E que bom que Deus pôde nos dar essa palavra. Nesse exato momento, são aproximadamente 400 conexões online. Os especialistas dizem que dificilmente uma pessoa assiste sozinha. Isso significa dizer que nesse exato momento, aproximadamente 1.000 pessoas estão adicionadas a esse número que está nesse prédio. Significa dizer que a palavra que foi pregada não caiu em qualquer terra. Encontrou uma boa terra, uma terra adubada, arada, bem preparada, regada. E que essa palavra produza frutos dignos de arrependimento. Porque o nosso chamado não é para carnalidade. Carnaval não tem a ver conosco. Carnaval para nós é apenas um feriado em que muitos têm o privilégio, inclusive, de descansar. E descansar. Mas carnaval para nós é uma oportunidade extraordinária de levantarmos ainda mais alto a bandeira daquele a quem nós decidimos servir. Não nos conformamos com os valores e padrões desse mundo. Para nós, princípios eternos são princípios inegociáveis. Nós vamos continuar a caminhada, olhando para Jesus e nos esforçando para sermos um pouco mais parecidos com o nosso Mestre. Deus abençoe você. Graça e paz.